sou Sérgio Manzioni e você está no podcast Psicologia Cotidiana. Seja bem-vindo, seja bem-vinda.
Quem está na linha conosco é o nosso queridíssimo Sérgio Manzioni, psicólogo, psicoterapeuta. Seja muito bem-vindo, muito bom tê-lo aqui novamente.
Bom dia, Camila, bom dia aos ouvintes. Sempre um prazer para mim.
Sérgio, temos um tema, temos a pautinha, como a gente sempre faz, mas eu não posso começar a nossa entrevista de hoje sem falar desse caso que tem deixado aí muita gente inquieta, tem levantado, botado visibilidade num assunto que muitas vezes é esquecido. A gente teve no último final de semana a morte de um rapaz de 24 anos, né? Ele com um filho de 9 meses, usava suas redes sociais para fazer humor, né? Levar alegria para as pessoas, dar conselhos amorosos aos seus seguidores. Eu estou falando do influenciador e humorista Rodrigo Amendoim, que foi encontrado morto no último sábado, dia 28, dentro do seu apartamento em Lauro de Freitas. A primeira suspeita da polícia é que tenha sido um suicídio e fala-se que o rapaz sofria de um quadro de depressão. É preciso a gente ficar atento para esses jovens, para essas pessoas que vivem das redes sociais, porque vez ou outra, eu diria de maneira até muito comum, a gente tem visto esses jovens atentarem contra a própria vida, né?
Infelizmente é mais comum do que a gente gostaria. São vários os casos que acontecem, a gente vai até se perdendo, né, nessas histórias. A própria armadilha que é a rede social, a gente lembra aí do caso do filho da cantora Valquíria, que também foi uma coisa que aconteceu. Recentemente, a Carol Heller, também aquela influenciadora, ela disse que perdeu a guerra e lutou pela pátria, diz ela, né? Ela tinha renunciado à prática homossexual, palavras dela também. Isso tudo é um problema. Eu não sei exatamente o que é que se passava com o Rodrigo, não é? Esse rapaz que apareceu morto aí no sábado, mas também a gente vê que existia uma arma de fogo na casa, né? E essa arma de fogo foi encontrada ao lado dele. Isso é importante a gente destacar também, que o acesso à arma, ele facilita também esse tipo de ocorrência, porque não estando a arma lá, naturalmente isso poderia ter sido evitado, e essa é uma das causas também que acessar armas com essa pretensão de dizer que tem uma, que é para ter defesa, para defender a casa e tal, em alguns casos pode ser até aplicável, mas na maioria dos casos que a gente vê, não só acidentes com as armas de fogo que levam à morte, mas também é um facilitador para o suicídio. Então a gente tem que prestar muita atenção nisso. E a depressão, assim como bipolaridade principalmente, e também esquizofrenia, são transtornos mentais, doenças mentais que são os maiores causadores desse tipo de ocorrência de suicídio, se for o caso aí do influenciador. Mas estou dizendo de maneira geral, os suicídios que ocorrem tem por trás algo anterior. Não aparece assim do nada. O suicida não é uma vez só que ele passa por uma situação que ele vai ao ato em si. Existe todo um componente por trás. Então a gente precisa ficar muito atento de fato a tudo que está acontecendo, às pessoas de forma geral. A gente sair da nossa bolha particular e começar a olhar os outros com um pouco mais de atenção e carinho, né?
Pois é, e aí eu vou fazer uma segunda pergunta também a partir disso que você deixou para a gente, desse olhar mais sensível, porque quando se fala em uma possível depressão envolvendo esse rapaz, né, a mídia especula, as pessoas falam muito, as redes sociais, cada um vai lá e deixa seu comentário. Eu estou acompanhando, lendo e tal, e aí eu vejo muita gente dizer assim, ah, mas ele não tinha depressão, ele não tinha, isso não procede. Mas muitas vezes a pessoa dá sinais, ah, porque é uma pessoa que faz humor, porque tem mil, não sei quantos seguidores, porque é engraçado, e ninguém está vendo que a pessoa está adoecendo, porque às vezes quem está perto não consegue nem perceber, né, Sérgio?
A maior parte das pessoas não percebe, e principalmente nessa questão, quando a pessoa faz humor, leva a vida assim de uma forma mais leve, as pessoas acham que isso não pode ser uma depressão. De forma geral, as pessoas sempre vão associar a depressão somente à tristeza. Então, a pessoa está triste, ela está prostrada numa cama, por exemplo, ela não quer sair. Bom, isso é depressão. Mas se a pessoa tiver uma irritação muito grande, essa irritabilidade pode ser um sintoma de depressão. Uma agitação muito grande pode ser um sintoma de depressão. Agressividade também pode ser um sintoma de depressão. Essa alegria exagerada pode ser um sintoma de depressão. E muitas vezes a pessoa recorre ao humor como uma válvula de escape para poder justamente se safar, se livrar daquelas coisas todas. O que me parece, ele teve uma infância difícil. E aí então as pessoas têm que estar um pouco atentas. É porque é a falta de informação mesmo. Esse é um assunto que deveria estar sendo discutido na escola. Na formação das crianças, isso tem que estar discutido. A gente tem uma tendência de ficar tapando o sol com a peneira e ficar colocando para debaixo do tapete alguns assuntos que são, ah, isso não é importante, isso é importante demais. Então precisa conversar sobre isso na escola. Falta política pública para isso. As escolas passam, muitas, a gente fala assim de modo geral, claro que esse assunto é discutido por muitos profissionais educadores, mas isso tem que ser algo discutido com seriedade, senão as consequências são as piores possíveis.
E aí a gente segue agora, né, com o link da nossa entrevista, que tem total relação, né, com esse triste episódio, que é o uso das redes sociais por crianças e o uso excessivo do celular. Que problemas isso pode trazer para a infância, para a adolescência? E aí eu pergunto a Sérgio, o WhatsApp e o Instagram são ferramentas muito poderosas, para o bem e para o mal. De que forma a gente pode vigiar para ter o controle que os nossos filhos, né? Na verdade, não digo nem controle, mas a gente ter ali acesso ao que os nossos filhos estão fazendo na internet.
Olha, a gente tem que vigiar e manter esse controle saudável do que os filhos fazem na internet. É importante isso para garantir segurança e bem-estar. Agora, no entanto, tem que respeitar a privacidade. Controversa essa história da privacidade, porque muita gente diz, não, eu preciso respeitar o espaço dele, e exatamente nesse espaço é que acontecem as piores coisas possíveis. Então é preciso promover um ambiente de confiança sempre, com pais e filhos, independentemente se é internet ou não. Um bom começo é se comunicar de forma aberta. Então tem que estabelecer uma comunicação aberta e honesta com os filhos desde cedo. Então tem que explicar quais são os perigos que tem na internet e quais são as responsabilidades desse uso. Então, os pais não ensinam as crianças a atravessar a rua, olha para os dois lados, vê se não vem carro, atravessa. Tem que ensinar a andar na internet também da mesma forma. E não é porque as coisas são virtuais que os problemas não acontecem, né? Uma segunda orientação é que tem que ter regras claras. Então os pais têm que definir diretrizes específicas aí sobre o uso da internet. Por exemplo, horários de uso, quais são os sites, quais são os aplicativos permitidos. É preciso sim colocar ordem, não é qualquer coisa que o filho queira não, que ele vai ter acesso. Outra coisa importante são essas ferramentas de controles dos pais, né? Os controles parentais, que é necessário, depender da idade principalmente, monitorar e restringir o acesso a determinados conteúdos. Os pais normalmente não vão querer que os filhos tenham acesso a conteúdo pornográfico, por exemplo, ou a violência, ou a jogos que são de extrema violência. Então precisa ter um controle dos pais. Outra coisa que é importante é que os pais têm que se educar sobre tecnologia também, têm que se manter atualizado. O que está acontecendo nas redes, quais são os jogos e aplicativos que os filhos estão usando, pesquisa se esses jogos e aplicativos são muito violentos ou tem alguma coisa por trás. É preciso entender melhor os riscos e os desafios que as crianças estão enfrentando. Tem que participar também ativamente do que os filhos estão fazendo, tem que acompanhar o que eles fazem online, participa da atividade junto, quando possível joga, navega junto, porque aí você vai descobrindo, inclusive, como é que ele pensa, né? Porque às vezes os pais não sabem nem como é que os filhos pensam.
Exatamente.
É importante verificar a idade recomendada, porque às vezes tem aplicativo que está na moda, mas é um aplicativo, um jogo que está na moda aí, mas é para 12 anos para cima, e o filho de 5 quer brincar. É não e ponto final. Os pais também não podem esquecer que quem manda em casa são os pais. Essa não dá nem para terceirizar isso para os jogos, aplicativos de internet e muito menos para as crianças, né?
Eu acho que essa é a maior falha da educação dos últimos tempos. São os filhos que estão dando as ordens dentro das casas. Inversão de valores.
Inversão total também. Bom, verificar a idade recomendada, né? Isso é uma coisa importante. Estabelecer, como eu estava falando, limite de tempo. Define um banco de horas aí. O tempo diário ou semanal. tantas horas pode, naturalmente tem que levar em consideração necessidades de cada um. Mas se educar é importante e falar também os perigos que tem esse compartilhamento de informações pessoais e fotos na rede social. Porque tu acha que a internet é um negócio assim maravilhosamente limpo, né? Livre de... Mas é um problema. Tanto é que a pergunta que você me fez é para o bem e para o mal, né? As ferramentas.
Já se encaixa nessa segunda que você fala de vazamento, né, de fotos íntimas e de pedido de dinheiro. Acontecendo um golpe desse envolvendo uma criança ou um adolescente, pode prejudicar a formação dessa criança, desse jovem?
É, com certeza, né? Pode ter sérias consequências negativas aí na formação psicológica. Esses golpes online incluem também uma expressão que é recente, né, que chama-se sextorção, que é essa extorsão sexual, essa chantagem sexual. Então, problemas que podem ocorrer aí é esse impacto emocional do envolvimento num golpe desse tipo, causa angústia emocional na criança. Ela pode se sentir envergonhada, assustada, ansiosa, se traumatiza. Outra coisa importante é que pode gerar um sentimento de culpa. Ela pode se sentir culpada de ter caído num golpe desse tipo, mesmo que não tenha feito nada de errado, porque pode ser convencida disso. Isso mexe na autoestima. Danos aí à autoimagem. Então, golpes de sextorção, que é esse que vai chantagem sexual, normalmente eles envolvem a solicitação de fotos ou de informações íntimas. O vazamento ou chantagem com esse tipo de conteúdo pode levar a problemas óbvios, né? De autoimagem e autoestima. E uma outra coisa importante é que isso pode afetar relacionamentos futuros, porque se cria um dano à própria autoimagem. Sem falar aí, ó, medo e ansiedade. A pessoa vive com medo constante que as imagens, as informações sejam compartilhadas publicamente. Vai gerar ansiedade e estresse. Pode gerar problemas na escola e problemas sociais, claro. O impacto psicológico desse tipo de golpe pode afetar o desempenho escolar. E aí a capacidade da criança também de se relacionar com os outros. Ela perde a confiança. Então ela tem medo dessa interação social. E aí, riscos de comportamentos que podem acontecer depois? Bom, se a criança sofrer uma chantagem sexual, uma sextorção, pode reagir de maneiras aí muito prejudiciais. Por exemplo, pode se automutilar, pode ter comportamento de risco, pode ter pensamentos suicidas e até suicídio também. Então a gente tem que estar muito atento a todas essas coisas e tem que proteger as crianças na internet. Lembrando sempre que os pais são os responsáveis.
Importante demais. A partir de que idade as crianças podem usar as redes sem correr riscos?
Não existe uma idade específica, isso vai depender muito de cada criança, da maturidade que a criança tem, essa capacidade de entender, lidar com perigos online, que eu falo isso, né? Que é lidar com a frustração, é lidar com o contraditório, que nem sempre é bom. Como a gente falou no caso do filho da cantora Valquíria, ele colocou um vídeo engraçado, que ele achava engraçado, na internet, mas a quantidade de mensagens de ódio que ele recebeu, claro, acrescentando outras questões, levaram ao suicídio. Hoje a gente vê aí uma importante rede social batendo muito na idade mínima de 13 anos e tal. Essa idade de 13 anos, isso aí é uma coisa definida, que é a famosa lei de proteção à privacidade online de crianças, mas nos Estados Unidos. Então esses 13 anos é coisa de americano, a gente precisa ver se isso é adequado para nós. E quando eu falo para nós, a gente está falando do Brasil, mas dos Brasis. A gente tem que ver qual região no Brasil está se passando, porque as formações são diferentes e culturalmente existem também certas questões morais que variam. Então precisa avaliar isso também, né? Mas de qualquer forma, é preciso que essa criança tenha avaliado aí essa maturidade emocional, ela consegue lidar com crítica, conflito. Ela tem que entender os riscos que estão associados aí ao compartilhamento de informações. A gente não educa as crianças dizendo assim, olha, o que a gente fala aqui em casa não pode falar lá fora, hein? O que a gente comenta aqui em casa não pode comentar com ninguém lá fora. Todo mundo entende isso. Internet é a mesma coisa. Você não pode ficar divulgando coisas íntimas, coisas pessoais, familiares na internet, da mesma forma que não divulga isso na casa das outras pessoas. Papel crucial aí é a supervisão e orientação dos pais, lembrando sempre que os pais são as figuras importantes aí. pais ou responsáveis, isso não importa, aquele que está criando. E para isso é preciso desenvolver uma conversa aberta e uma conversa constante entre pais e filhos sobre o uso da internet. Se você cria um bom clima, a própria criança leva os problemas para os pais. Olha, hoje alguém entrou em contato, hoje eu fui acessado assim, esse jogo que eu estou jogando aconteceu tal coisa. A principal chave é a confiança. E os pais são sempre os responsáveis, eu bato sempre na mesma tecla.
Quais as doenças e transtornos podem afetar as crianças por conta do uso do celular de maneira desregrada, de maneira não orientada?
O uso excessivo ou inadequado dos celulares, por exemplo, vai gerar vários problemas. Um deles é a dependência do próprio celular. Essa dependência é uma necessidade constante de estar online e ficar verificando notificações. A pessoa fica dependente. Agora, isso não é só criança, não, viu? Porque adulto também fica dependente do celular e, principalmente, da aprovação que as pessoas vão dar em relação aos posts, stories, etc., que a pessoa coloca lá, dos comentários, etc. Então, fica aguardando isso. Isso pode afetar, essa dependência do uso de celular, pode afetar o funcionamento diário da pessoa aí, da criança principalmente, estudos, sono, interações sociais, nem fala, né? Porque a pessoa interage com o celular, não interage com os outros. Mas pode gerar também, como danos psicológicos, ansiedade e depressão, porque essa exposição constante a esses conteúdos das redes sociais pode gerar isso, porque tem padrões que são colocados lá, exigências. Além do mais, precisa estar sempre de olho, porque pode ter cyberbullying e também essa pressão para se destacar online, essas coisas de ter que ser aceito, ter que ser popular, etc., vai gerar ansiedade e depressão. Problema de sono também pode gerar, porque se você ficar exposto a qualquer dispositivo móvel, celular, tablet, computador, qualquer coisa, principalmente à noite, pode prejudicar o sono, porque tem uma exposição à luz azul das telas, e isso já está comprovado de que é um problema. Outra coisa que é decorrência do que eu já falei anteriormente é que o uso excessivo de celular vai isolar socialmente, e aí pode sentir solidão. A pessoa se sente sozinha porque está com o celular, mas não está com ninguém. E aí vai perdendo a habilidade de comunicação interpessoal. Então eu ouço muitas vezes me dizendo assim, meu filho não fala com ninguém, meus filhos não conversam muito. Não conversa porque vai perdendo essa habilidade. A pessoa conversa através do celular. Quantas vezes você não entra num restaurante, por exemplo, e vê três pessoas, quatro pessoas sentadas à mesma mesa e todas as quatro estão no celular. E às vezes uma mandando mensagem para a outra. Então, isso é problema. Problemas são muitos, mas eu diria também que atenção e concentração na escola pode gerar também comportamento agressivo, impulsivo. Problema de imagem corporal também é muito importante, porque tem imagens idealizadas, padrões de beleza nas redes sociais. Isso pode afetar a autoimagem das crianças e adolescentes, leva a problemas aí de imagem corporal e distúrbios alimentares. Sem contar aí perda de privacidade, que pode ter aí problemas com risco de assédio, perseguição, exploração, isso já golpes mais bravos mesmo, né? As questões na escola, o desempenho escolar pode cair, e riscos de segurança online mesmo, porque a gente está cheio de predadores online, gente que fica buscando vítimas na internet, ou então cyberbullying, tem que estar atento a isso, os pais, amigos, todo mundo tem que estar atento, e também a exposição a conteúdos inadequados, prejudiciais ou perigosos. Por isso é que tem que exercer um controle, um monitoramento, uma supervisão constante, e isso não tem nada a ver com privacidade, tem a ver com educação.
Vamos finalizar com uma questão que a gente vê, que é da modernidade. Muitas vezes você está num restaurante, o pai lá dá para a criancinha que está na cadeirinha ainda, que nem anda, um tablet, para poder a criança ficar calma, né? Ficar ali acomodadinha. Os pais, às vezes, estimulam, usam essas ferramentas para poder conseguir fazer algo. Não, fica aí no celular, pega o tablet. É preciso ter cuidado também com essa oferta que, às vezes, parte dos próprios pais?
Com certeza, os pais ficam terceirizando para os aparelhos porque se acham muito sobrecarregados, etc. É uma chupeta eletrônica, né, que vai acabar dando. Então, para manter os filhos ocupados, para acalmar ou proporcionar entretenimento. Ok, se for para divertir, proporcionar entretenimento, como a gente vem falando aí, um joguinho que seja educativo, porque pode utilizar os jogos para algo que seja produtivo, não tem que ser só uma coisa ruim. Então, tem recursos aí que são educacionais, que são muito valiosos. Tem aplicativos de conteúdos aí que estimulam aprendizado, desenvolvimento das crianças, leitura, matemática, Tem uns que são quebra-cabeça, que desenvolve raciocínio. Tem aplicativo muito bom aí para idioma. Quer dizer, você pode usar para distrair a criança, mas desde que também ela possa, de uma certa maneira, ter aí um desenvolvimento para desenvolver, para ficar com o olho fixo em cima de uma tela. E é importante dizer também o seguinte: muitas crianças na faixa de 8, 9 anos estão com problemas oculares, problemas nos olhos, porque não pisca. Quando a pessoa está numa tela, em frente a uma tela, qualquer tipo de tela, a frequência de piscar o olho diminui muito. E quando você não pisca o olho, ele resseca. E o olho ressecado pode trazer problemas. Eu já vi vários casos de crianças aí que estão tendo que utilizar colírio, modificar o tempo de uso. Quer dizer, espera-se vir o estrago para depois se consertar. É aquela história de depois que o ladrão entrou que a pessoa põe a tranca na porta, né? Mas de qualquer forma, eu diria assim, que o equilíbrio é fundamental. É você fazer essa dosagem, o tempo que a criança passa em celulares com outras atividades, brincar, interagir com amigos, tal. O conteúdo tem que ser apropriado, sim, também. A gente tem que sincronizar esse tipo de coisa. A supervisão, como sempre, é fundamental. Agora, os pais terceirizam muito essa questão da chupeta eletrônica, né? Colocar o celular para eles se livrarem de algum tipo de coisa. Então, os pais têm que avaliar também o que é que está acontecendo com eles, o que é que está sobrecarregando. Qual é essa habilidade que está faltando? E se instruir, e perguntar, e aprender, e ver como é que faz. E não é, a gente vê os pais dizendo, ah, eu estou cansado disso. Sim, a vida não é fácil, não, e as pessoas têm que correr atrás hoje em dia de sustento. Então, deixando minha mensagem final aí, os pais não podem se eximir da responsabilidade de educar os filhos. E educar os filhos inclui a internet, é um fenômeno recente, mas inclui a internet. Então, ensine seus filhos a andar na internet assim como ensina a andar na rua. Ensine seus filhos a interagir com pessoas na internet assim como ensina os seus filhos a interagir com pessoas no mundo real. É a mesma coisa, só que lá é mais sutil e a pessoa pode vir modificada, pode vir com um personagem e criar sérios problemas, como a gente já falou o tempo todo aí, vem batendo nisso.
Muito obrigada, viu, Sérgio? Muito obrigado pela sua participação.
Eu que agradeço, um grande abraço a todos e até a próxima.
Você acabou de ouvir mais um episódio do podcast Psicologia Cotidiana. Muito obrigado e até o próximo.